Câmara é notícia.
Olá, eu sou Paulo Gonçalves. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. Ministro do Esporte defende na Câmara aumento do limite de dedução do imposto de renda para a área. Altas taxas de juros no Brasil foram tema de debate no plenário da Câmara. Conselho de Ética arquiva denúncia contra a deputada Érica Cocai. Novos centros de desenvolvimento regional foram anunciados. Uma parceria da Câmara dos Deputados com universidades públicas. E convidados da oposição criticam privatização da Eletrobras e garantem que a conta de luz vai aumentar para o consumidor. Vamos direto às informações do plenário da Câmara com Carlos Oliveira, que acompanhou a sessão de hoje. Olá, Carlos, boa noite.
Oi, Paulo, boa noite a você, boa noite aos nossos ouvintes e internautas que também acompanham a nossa programação. Os deputados terminaram esta sessão extraordinária, a terceira do dia, e sem concluir a votação do projeto de lei complementar número 441 de 2017, que é do Senado, e torna obrigatória a participação no Cadastro Positivo, que é um serviço de banco de dados sobre informações dos pagamentos em dia e de empréstimos quitados. A questão é que, com obstrução e sendo um projeto de lei complementar que exige quórum máximo, né, dos deputados, 257 deputados votando sim para que o projeto seja aprovado, e aí a obstrução acaba tendo mais sucesso, porque se não tiver uma maioria bem tranquila ou bem sossegada, vamos dizer assim, né, para que os deputados possam aprovar um projeto, nesse caso, quando queiram aprovar, é difícil, porque foram 22 no teste aqui de votação dos destaques simples, por exemplo, as tentativas de modificação do texto por deputados, que eram cada deputados do. Foram cada deputado do PCdoB e também do PDT que apresentaram os destaques simples. A tentativa de modificação deles foi um teste para quórum, Paulo. Quer dizer isso? Se os destaques simples fossem rejeitados, aliás, fosse aprovada a votação global desses destaques simples e com uma margem grande de votos, aí era um indicativo de que pudesse ir adiante com mérito e aí a aprovação seria mais tranquila. O que aconteceu foram 22 votos só a mais dos 257, né? 279. E aí isso não era mérito ainda. Quando chega no assunto, no tema principal, talvez esses votos fizessem diferença ou pudessem mudar e não fossem os 257 necessários para a aprovação do projeto. E aí o deputado Rodrigo Maia acabou encerrando a sessão, presidente da Câmara, e isso deve ficar para mais negociações, né? Os textos, inclusive até a própria possibilidade de que os deputados que querem aprovação, o relator que está trabalhando com o texto, que é o deputado Walter Yoshi, do PSD do Estado de São Paulo, possa incluir algum destaque, por exemplo, de bancadas que estejam obstruindo, e aí o texto possa ser aprovado. Mas tudo isso deve ser ainda fruto de negociações para a próxima oportunidade que esse projeto do Senado venha aqui para a pauta da Câmara dos Deputados. Lembrando que se tiver modificações aqui na Câmara, o que está acontecendo, o texto volta ao Senado. É o projeto de lei complementar número 441 de 2017, o único item que os deputados trabalharam nessa tarde. Mais cedo tentaram votar aqui uma medida provisória, mas acabou que não teve também sucesso por causa da obstrução bem forte. A medida provisória 809 de 2017, que autoriza o Instituto Chico Mendes a selecionar sem licitação um banco público, Paulo, para poder criar e gerir um fundo formado pelos recursos arrecadados com compensação ambiental. Essa medida provisória tranca a pauta de votações e deve perder a validade bem no início de maio. São as informações aqui do plenário, Paulo Gonçalves.
Obrigado, Carlos. Boa noite. Ministro do Esporte defende na Câmara aumento do limite de dedução do imposto de renda que podem ser destinados para a área. A repórter Mônica Tati acompanhou a vinda do ministro à Comissão de Esporte e traz mais informações.
A aprovação do projeto de lei que garante mais investimentos no setor esportivo é considerada essencial para o ministro Leandro Cruz, que assumiu recentemente o Ministério do Esporte. O projeto aumenta os limites de dedução do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, que podem ser destinados ao esporte. Leandro Cruz esteve nesta quarta-feira na Comissão do Esporte para apresentar o plano de trabalho da pasta para este ano e destacou a importância da proposta.
Hoje, nós temos a possibilidade de investir 1% do imposto de renda devido no esporte brasileiro de pessoa jurídica. Esse projeto de lei, sem alterar o teto de gastos, o teto de isenção, repassa esse valor para 3%, possibilitando que aquele mesmo rol de empresas que hoje já investem no esporte brasileiro o façam 3 vezes mais. Que a pessoa física possa ultrapassar de 6% para 9% a seu investimento.
Entre os programas que estão sendo executados pela pasta, Cruz destacou os Centros de Iniciação ao Esporte. Já foram inaugurados 6 centros e outros 5 deverão entrar em funcionamento até junho, em todo o país. A importância da Bolsa Atleta também foi destacada por Leandro Cruz, que considera o mecanismo fundamental para a preparação dos atletas brasileiros.
Esse instrumento permite que nossos atletas possam ter previsibilidade de pelo menos 1 ano de recursos e do financiamento do seu treinamento. Ele é todo ele baseado no ranking desses atletas, tem critérios objetivos, transparentes e confiáveis. O edital de 2017 contemplou 4.617 atletas olímpicos, 1.246 atletas paralímpicos.
O deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, destacou que vários projetos que estão sendo apreciados pela Câmara propõem mudanças na legislação que envolve o esporte, desde a otimização de recursos a uma maior transparência na composição dos órgãos que gerem o setor.
No sentido não só de melhorar a distribuição dos recursos que são captados pelas loterias federais, os próprios recursos do Ministério, mas também mudando algumas ferramentas de funcionamento das confederações, das federações, dando mais transparência, controle social, participação de segmentos como atletas, árbitros, nessa gestão, nessa cogestão compartilhada das entidades que recebem recursos federais.
Arnaldo Jordi cobrou um controle maior da Corregedoria Geral da União e do TCU sobre as contas das confederações e federações, para evitar desvios de recursos. Para o deputado, as mudanças são necessárias e têm que ser realizadas em parceria com o Ministério do Esporte. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Concentração bancária e regulamentação frágil são alguns dos fatores apontados por economistas para as altas taxas de juros no Brasil. Em média, os juros cobrados pelos bancos de pessoas físicas estão em 57% ao ano. O assunto foi debatido em comissão geral no plenário da Câmara nesta quarta-feira. Os detalhes na reportagem de Lara Raji.
Economistas apontaram a concentração bancária como um dos motivos para as altas taxas de juros cobradas pelos bancos no Brasil em debate no plenário da Câmara. O debate foi proposto pelo deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso. Ele destacou que as taxas de juros cobradas pelos bancos continuam elevadas mesmo com a redução substancial da taxa básica de juros da economia definida pelo Banco Central, que caiu quase 8 pontos percentuais em menos de 3 anos. Mesmo com a taxa Selic definida em 6,5% pelo Banco Central, em fevereiro a taxa média de juros cobradas pelos bancos ficou em cerca de 22% ao ano para as empresas e em torno de 57% ao ano para as pessoas físicas. Para Nilson Leitão, o Congresso Nacional deve se debruçar sobre o tema.
Se os juros básicos estão caindo, por que os juros de cartão de crédito, o juro bancário, continua com uma taxa elevadíssima? E esse é um grande problema que endivida as famílias brasileiras, endivida as empresas brasileiras, inviabiliza o emprego, desestimula o crédito e, claro, com isso também desestimula o consumo.
Luiz Carlos Garcia de Magalhães, técnico do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, acredita que a elevada taxa de juros paga pelas famílias e pelo setor público é o grande problema econômico brasileiro depois que a inflação foi controlada pelo Plano Real. Segundo ele, um dos motivos para essa alta taxa é a imensa concentração bancária, com cerca de 80% das operações de créditos concentradas em 4 bancos.
E a gente tem um problema de qualidade da regulação do nosso sistema de crédito, ou seja, a nossa regulação em relação ao mercado concentrada, ela é ineficiente.
A professora da Universidade de Brasília, Maria de Lourdes Hollenberg Molo, concorda que a concentração bancária é enorme, mas para ela não adianta só a regulamentação.
A regulamentação é necessária, mas é absolutamente necessário que as pessoas possam ter no mercado concorrentes que cobrem taxas de juros mais baixas para que esse spread baixe. E para isso, o papel dos bancos públicos é absolutamente fundamental.
Em discurso lido no plenário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que algumas medidas em análise na Casa poderão contribuir para a redução do custo do crédito no país, como a proposta que torna obrigatória a participação de pessoas físicas e jurídicas no chamado cadastro positivo. Para ele, essa proposta melhora a relação inadimplência do consumidor versus garantia de recebimento pelas instituições, pois traz mais informações sobre o histórico de operações do consumidor. Já a deputada Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, defendeu a aprovação de proposta de emenda à Constituição de sua autoria, que limita os juros praticados pelos bancos a, no máximo, 3 vezes a taxa básica de juros do Banco Central. A proposta aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça desde novembro de 2015. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Partidos de oposição ao governo Temer lançaram nesta quarta-feira, na Câmara dos Deputados, o Manifesto pela Democracia, Soberania e Direitos do Povo Brasileiro. A repórter Emanuele Nobre acompanhou.
7 partidos de oposição ao governo de Michel Temer lançaram na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, uma frente ampla em defesa da democracia. Na ocasião, também foi lido um manifesto pela democracia, soberania nacional e direitos do povo brasileiro. Com a frente, PDT, PT, PSB, PCdoB, PSOL, PCB e PCO pretendem resistir a um momento que consideram preocupante para a democracia brasileira. Presidentes desses partidos e integrantes de suas executivas mencionaram fatos recentes que consideram graves, como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a reforma trabalhista, a possibilidade de privatização da Eletrobras, o assassinato da vereadora carioca pelo PSOL Marielle Franco e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmam ser política. A preocupação também diz respeito às eleições de outubro. A oposição teme que elas não ocorram ou que determinados candidatos, como o próprio Lula, sejam impossibilitados de concorrer. Para a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, a prisão de Lula está diretamente ligada ao que chamou de ataque à democracia brasileira.
E Lula simboliza, sim, a despeito das diferenças que podemos ter aqui como partido, mas ele simboliza, sim, a resistência e a luta de um povo que nunca teve os seus direitos olhados pela elite que hoje governa o Brasil.
Para a presidente nacional do PCdoB, deputada Luciana Santos, de Pernambuco, o Brasil vive uma situação de desmonte da democracia e de retirada de direitos.
Não se pode, nesse país, ter os ataques que nós estamos vendo ao Estado Democrático de Direito e o respeito ao devido processo legal e à presunção da inocência. Não se pode, nesse país, além de rasgar a soberania popular e do voto, do impeachment fraudulento, agora ataca e direciona as ações de um conluio contra as possibilidades da esquerda exercitar seu papel.
A Frente Ampla pretende reunir partidos, políticos, movimentos sociais, professores, artistas e líderes religiosos, entre outros, para articular uma resistência e buscar o diálogo contra o avanço do ódio, da intolerância e da violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
O relator da proposta que torna clara na Constituição a possibilidade de prisão em segunda instância pretende entregar seu parecer em até um mês. Antes de analisar o relatório do deputado Rubens Bueno, no entanto, a Comissão de Constituição e Justiça deve avaliar os recursos que questionam a tramitação de qualquer proposta de emenda à Constituição durante o período da intervenção federal no Rio de Janeiro. Entenda na reportagem de Paula Bittar.
O relator da proposta, que deixa clara na Constituição a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, deputado Rubens Bueno, do PPS, do Paraná, pretende apresentar seu relatório à Comissão de Constituição e Justiça no mês que vem. Rubens Bueno encaminhou um plano de trabalho nesta quarta-feira ao presidente da CCJ, deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás. De acordo com o plano apresentado por Bueno, no mês de abril a comissão realizaria audiências públicas com juristas e representantes da sociedade civil e uma mesa redonda para debater dados do Poder Judiciário acerca da confirmação ou revisão de sentenças penais condenatórias. O plano de trabalho prevê a apresentação do relatório em maio. Rubens Bueno não adiantou o teor do relatório, mas disse que é favorável à prisão após condenação em segunda instância e que é preciso emendar a Constituição para evitar que o tema seja constantemente alterado pelo Supremo Tribunal Federal.
Eu defendo a prisão em segunda instância, mas não podemos ficar ao largo de uma matéria que de repente possa ser derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Esta insegurança jurídica é porque há brecha para discussão.
Pelo texto da PEC, após a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso, o réu já será considerado culpado, podendo ser preso. Hoje, o texto constitucional estabelece que o réu só pode ser considerado culpado para fins de prisão após o trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos em todas as instâncias da justiça. Em 2016, o STF mudou o entendimento em vigor até então e passou a permitir o cumprimento da sentença após confirmação em segundo grau. Mas a análise da proposta deve enfrentar muitas dificuldades, a começar pelo debate a respeito de se é possível sequer discutir modificações no texto constitucional durante o período de intervenção federal, como a que ocorre no Rio de Janeiro. Isso porque a Constituição não pode ser alterada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Apesar disso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, autorizou no mês passado a tramitação de propostas de emenda à Constituição na CCJ e nas comissões especiais durante a intervenção. A votação só não seria possível, na avaliação de Maia, no plenário da Casa. Dois deputados recorreram dessa decisão: Maria do Rosário, do PT gaúcho, e Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro. Segundo Maria do Rosário, o processo de emendamento da Constituição Federal não ocorre apenas no plenário.
Por que o constituinte colocou expressamente que não pode haver alteração da Constituição? Porque quer preservar o texto constitucional, para que não exista pressão militar ou política ou externa de nenhum tipo. Uma situação de exceção como a que vivemos é onde nós devemos mais preservar o texto constitucional. Por isso não pode sequer tramitar uma alteração constitucional.
Na semana passada, o presidente da CCJ afirmou que vai esperar a decisão a respeito dos recursos antes de analisar qualquer PEC. Nesta quarta, ele indicou o deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, para relatar os recursos. A prisão após condenação em segunda instância ganhou destaque depois de o STF negar habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex no Guarujá, em São Paulo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Câmara é notícia.
Conselho de Ética arquiva denúncia contra a deputada Érica Cocai por ter chamado o presidente Michel Temer de criminoso. Deputado Ivan Valente tem processo semelhante que deve ser votado na próxima semana. Acompanhe os detalhes com o repórter João Pitela Júnior.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar decidiu, nesta quarta-feira, arquivar pedido de abertura de processo disciplinar contra a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Ela havia sido acusada pelo Partido da República, o PR, de ter cometido suposta quebra de decoro ao criticar no plenário da Câmara, em novembro, o presidente Michel Temer e parlamentares da sua base de apoio. Érica Cocai chamou o presidente Michel Temer de criminoso e golpista. Segundo ela, os deputados que votaram contra a autorização para processar Temer não podem alegar que estão contra a impunidade ou a favor dos cidadãos do bem. Os integrantes do Conselho de Ética decidiram que deve ser respeitado o princípio constitucional da imunidade dos parlamentares pelas suas palavras e votos. O relator da representação sobre Érica Cocai, deputado Adilton Sacchetti, do PRB do Mato Grosso, ressaltou que é preciso garantir o exercício da livre manifestação de pensamento.
Que a democracia não admite qualquer tipo de censura, nem mesmo da lei penal. A imunidade parlamentar é a prerrogativa inerente ao mandato de qualquer um de nós. Não pertence a um deputado ou uma deputada em específico, mas sim a todos.
Na mesma reunião desta quarta-feira, foi lido no Conselho de Ética o parecer do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pelo arquivamento de representação contra o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. O processo é semelhante ao da deputada Érica Cocai. Porém, o relatório a favor de Ivan Valente não foi votado devido ao início do período de votações no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, João Pitela Júnior.
Novos Centros de Desenvolvimento Regional foram anunciados nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados como alternativa para ampliação das parcerias entre universidades e setor produtivo. Os centros são incentivados pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara e geridos pelo Ministério da Educação. Confira na reportagem de Silvia Munhato.
Participantes de seminário internacional na Câmara defenderam a focalização das atividades das universidades no desenvolvimento regional e na integração com o setor produtivo. No seminário foram lançados os projetos iniciais dos Centros de Desenvolvimento Regional do Distrito Federal e do Triângulo Mineiro. Os CDRs foram incentivados pelo SEDES, Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, e estão sendo geridos pelo Ministério da Educação. Eles têm justamente a função de concentrar os esforços das universidades em suas localidades. Já existem CDRs no Sudoeste Paulista, na região de Campanha, no Rio Grande do Sul, e em Campina Grande, na Paraíba. Para o deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, relator de estudo do SEDES sobre o assunto, a integração com a região traz muitas vantagens.
E aí surgem muitas possibilidades, né? Empresas júniores, você encontra oportunidades aí de melhorar incorporação tecnológica, de melhorar os arranjos produtivos locais, contribuir para novas soluções para agregar valor aos produtos, melhorar a logística, melhorar o associativismo, encontrar novas soluções de melhorar a eficiência, de reduzir gastos. Tem uma série de questões que podem ser feitas através da tecnologia, da metodologia.
O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Baroni, explicou que o governo pretende apresentar logo resultados dos 5 projetos iniciais de CDRs. Ele defendeu um direcionamento maior das carreiras universitárias por meio do financiamento das agências de fomento.
Nós não podemos ter uma carreira cujo perfil seja puramente científico, que é o perfil dominante da carreira das nossas universidades federais brasileiras. Nós precisamos criar uma abertura maior que não só valorize nesse perfil profissional atividades ligadas ao desenvolvimento das interações com a sociedade, especialmente com o setor produtivo, com as políticas públicas, mas também precisamos valorizar nos currículos acadêmicos dos nossos docentes tais atividades para fins do fomento a projetos em agências de fomento tradicionais.
De acordo com Paulo Baroni, outras regiões que devem ser contempladas são a Amazônia, a fronteira pelo lado centro-oeste e o semiárido nordestino. Adalberto Carvalho, da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, diz que a pós-graduação no país ainda é muito centrada nas regiões sul e sudeste. Ele diz que pretende discutir agora uma maior valorização do item inserção regional nas avaliações dos cursos de pós-graduação brasileiros. Marco Sintra, presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, foi mais além. Ele defendeu que os CDRs não sejam apenas públicos.
Não comecem com uma característica essencialmente pública. Não cometam esse erro. Criem um CDR que tenha uma participação, inclusive societária, da iniciativa privada. Criem CDRs que façam essa ponte entre a academia e a inovação que é feita pelas empresas, tendo como objetivo a geração da sustentabilidade econômica que só o lucro consegue fazer.
Segundo Marco Sintra, os CDRs de Israel, chamados de escritórios de transferência de tecnologia, têm integração entre universidade e empresas privadas. E hoje o país exporta tecnologia de ponta. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Relator do novo Código de Processo Penal tranquiliza deputados e diz que texto atual está aberto à discussão. Mais informações com o repórter Murilo Souza.
O deputado João Campos, do PRB de Goiás, relator da comissão especial que analisa a criação de um novo Código de Processo Penal para o país, apresentou a primeira versão do texto que deve servir para nortear os debates no colegiado. Ao comentar pontos da proposta nesta quarta-feira, Campos tentou acalmar deputados e setores da sociedade que entenderam que o texto já estaria pronto para a votação.
Eu não temo dialogar sobre nenhum aspecto desse projeto, sem nenhuma soberba, ao contrário, com muita humildade. Pronto para ouvir, para recolher críticas, sugestões, contribuições, como sempre fiz até aqui. E acho que, a partir desse instante, até o dia que formos votar, com maior intensidade ainda, porque acho que agora que as coisas começam, de fato, a ter um referencial, né, para as contribuições.
A proposta inicial do relator se baseia em texto já aprovado pelos senadores a partir de contribuições de uma comissão de juristas. Na Câmara, a comissão especial que analisa o tema funciona desde 2016 e conta com 5 subrelatores de diversos partidos. Um dos subrelatores, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, disse que o espaço para diálogo é importante para evitar retrocessos.
Quero sugerir a Vossa Excelência, sentem conosco, um grupo de parlamentares, sendo eles relatores ou não, aberto a todos os relatores, para discutir. Primeiro, esse relatório não pode retroceder em relação ao relatório do Senado. Por exemplo, Vossa Excelência relativiza a audiência de custódia. A audiência de custódia é um dos maiores avanços que o Brasil tem. É um equívoco. Isso é querer dialogar com um certo atraso do Poder Judiciário. A audiência de custódia é presencial. O juiz tem que chegar para a pessoa e falar: você foi presa? Foi. Você sofreu alguma sevícia? Alguma violência? Alguma tortura?
Conforme o substitutivo de Campos, excepcionalmente, diante da impossibilidade de apresentação pessoal do preso e por decisão fundamentada do juiz, a audiência de custódia poderá ser realizada por meio de videoconferência. Campos sustenta que o projeto que veio do Senado não trata de audiência de custódia e que a alteração tomou por base um outro projeto aprovado mais tarde pelos senadores. O relator comentou ainda que o projeto de novo Código de Processo Penal cria a figura do juiz das garantias, que será responsável pelo controle da legalidade na investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. A expectativa do relator do projeto de novo Código de Processo Penal, deputado João Campos, é que o texto final seja votado até julho, na comissão especial, e em outubro, pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Em mais uma audiência pública da comissão que analisa a medida provisória sobre recursos para a crise humanitária de migrantes da Venezuela em Roraima, deputados ouviram denúncias sobre a exploração de trabalhadores e um pedido da ONU para que as fronteiras não sejam fechadas no estado. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a reunião e traz mais detalhes.
Na análise do conteúdo da medida provisória que trata do acolhimento de migrantes, a procuradora Cristiane Lopes, do Ministério Público do Trabalho, cobrou uma menção especial ao tema emprego. Ela afirmou que deve ser dada prioridade a itens como trabalho, geração de renda e assistência social. A procuradora reclamou da demora na emissão de carteiras de trabalho para os venezuelanos que estão em Roraima e ressaltou que a mediação de órgãos públicos na oferta de trabalho é importante para evitar a exploração de mão de obra. Cristiane Lopes enumerou os setores que detêm maior número de denúncias de violações de direitos trabalhistas dos estrangeiros que atravessaram a fronteira.
Trabalho rural, trabalho doméstico, trabalho na construção civil e trabalho no comércio. Essas são as oportunidades que estão sendo oferecidas aos migrantes no local. Geralmente, essas oportunidades são sem carteira de trabalho e em valor, tipo pagamento diária, em valor inferior ao que é pago para os brasileiros que aceitam os mesmos postos de trabalho.
A procuradora denunciou também que só existe um auditor fiscal do trabalho em todo o estado para combater irregularidades. Para a vice-presidente da comissão mista que examina a medida provisória, deputada Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, tanto os trabalhadores de Roraima quanto os da Venezuela estão em situação de vulnerabilidade em meio à crise humanitária. O estado tem cerca de 50 mil migrantes vivendo em situação precária. A parlamentar tenta reproduzir o raciocínio do trabalhador de Roraima diante do fluxo migratório em massa.
O venezuelano chega aqui, ele oferece uma mão de obra barata, portanto, o meu trabalho é desvalorizado. O trabalho do cidadão de Roraima. Porque a mesma função que ele exerce, um venezuelano se propõe a exercer por um salário aquém do justo.
Na audiência pública, o representante do sistema ONU, Nick Fabiancic, elogiou a medida provisória e recomendou que o texto final tenha contribuições baseadas nos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Lei de Migração aprovada no ano passado. Ele ressaltou a importância da cooperação entre Estado, organismos internacionais e organizações não governamentais neste momento de crise humanitária. Além disso, discordou com veemência das sugestões de controle da entrada de migrantes venezuelanos em Roraima.
Não acreditamos no fechamento da fronteira, nós acreditamos na construção de pontes. Pontes ao futuro, pontes entre seres humanos, particularmente entre seres humanos que estão vivendo uma situação difícil, uma situação que precisa do acolhimento e do apoio do povo brasileiro.
Durante a audiência pública que discutiu a medida provisória sobre o acolhimento aos migrantes, a deputada Bruna Furlan anunciou que integrantes da comissão formada por senadores e deputados devem fazer uma visita a Roraima no próximo dia 27. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Convidados da oposição criticam privatização da Eletrobras e garantem que a conta vai aumentar para o consumidor. O repórter Janari Júnior acompanhou os debates e traz mais informações.
A privatização da Eletrobras vai elevar a conta de luz dos consumidores brasileiros. Esta foi a principal constatação dos especialistas convidados a debater o projeto de desestatização da empresa energética, nesta quarta-feira. A audiência foi realizada pela Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta do governo. Os convidados dessa quarta foram indicados pelos partidos contrários ao projeto do governo. Para o ex-presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Nelson Ubner, a tendência é que a Eletrobras privatizada passe a cobrar preços maiores do que os praticados hoje, que são limitados pela agência reguladora.
Nós vamos botar na mão de uma empresa privada e ela vai ditar o preço. Ela vai igualar o preço da sua energia hídrica ao preço de térmica. Essa é a realidade.
O economista do Diese, Gustavo Teixeira, criticou a pulverização das ações da Eletrobras. O projeto do governo autoriza a privatização da empresa a partir da venda de novas ações, que vão diminuir a participação da União na companhia, que hoje é de 64%. Teixeira afirmou que a pulverização acionária submeterá a operação do setor elétrico ao ânimo do mercado financeiro, sem compromisso com o projeto de desenvolvimento do país. Para a oposição, o debate desta quarta comprovou que o projeto do governo prejudica o país. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, diz que o Brasil está indo na contramão das nações, onde a hidroeletricidade responde pela maior parte da matriz energética, como os Estados Unidos e o Canadá.
Nenhum país que tem uma planta elétrica como a brasileira, bastante fundamentada em energia hidrelétrica, faz ou fez o que se pretende fazer aqui no Brasil. Seria um caso único e um erro gravíssimo comprometendo o futuro do país.
O deputado Darcísio Perondi, do PMDB gaúcho, contestou a oposição. Para ele, a Eletrobras privatizada terá mais recursos para atuar, sem precisar de ajuda do governo.
Vai dar poder de investimento para a Eletrobras, que vai ficar nas mãos do governo. Só que vai ter mais investidores, pequenos, grandes, médios, vai ter mais dinheiro para melhorar sua eficiência, sua eficácia, e não pedir um vale de 3, 4, 5 bilhões do Tesouro.
Na próxima semana, a comissão especial que analisa a privatização da Eletrobras vai realizar mais duas audiências públicas. A primeira deverá discutir a revitalização dos rios, um tema que vem ganhando destaque no debate sobre a venda das usinas hidrelétricas da estatal. No dia seguinte, haverá uma discussão sobre pesquisas em ciência e tecnologia no setor elétrico. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Edição de Marcelo Lascher, Ana Raquel Macedo e Lincoln Macário. Apresentação de Paulo Gonçalves. Trabalhos técnicos de Antônio Araújo. Diretor Executivo da Secretaria de Comunicação, Davi Miranda. Secretário de Comunicação, o deputado Márcio Marinho. Acompanhe o Jornal Câmara é Notícia de segunda a sexta-feira em três horários. 9 da manhã, 1:30 da tarde e 9 da noite. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Boa noite a todos.
Câmara é notícia.